Tentadora, vou procurar ser breve, há uma área, nós fundamentalmente a celuloplástica é uma PME que tem crescido em média acima dos 2 dígitos ao ano, está exatamente uma freguesia limite aqui no Conselho de Barcelos e tem, como dizia há bocado, mais 3 polos em Famalicão. Somos uma empresa de engenharia, trabalhamos na área da mecânica de precisão e fundamentalmente temos como atividade de manufatura relevante a transformação de materiais poliméricos. Eu digo isto porque a minha ligação, quer a 3 universidades, quer à associação do setor, eu hoje procuro, por vezes, remover do meu vocabulário a palavra plásticos. Tem a ver um pouco com um patinho feio, que são as sacas plásticas, que eu não tenho nada a ver com isso. Tenho alguns colegas na associação que não concordam com a forma como eu não defendo os sacos plásticos. Eu acho que foi medida do tal ministro excelente, nós temos que, efetivamente, reutilizar. E, portanto, eu costumo hoje falar nos polímeros de elevado desempenho. Ainda este fim de semana, e vai acontecer no próximo fim de semana, no Estado do Minho, também o Polímeros 2015, e este fim de semana, na Faculdade de Geologia do Porto, dizia uma dos materiais 2015, uma conferência internacional que está a decorrer, terminou ontem, ao fim do dia, e é engraçado que os novos materiais, como eu chamo, são os materiais poliméricos, que a Frulacte tanto utiliza nas suas embalagens, foi algo que não falou nesse critério de inovação, que é fundamental. Ouvi-se outro a falar aqui há bocado em relação àquilo que é embalagem por causa da mudança. Hoje em dia existe competência em Portugal para a própria Universidade do Minho em relação para a medição se o caminhão se desliga ou não. Portanto, há hoje nanomateriais que conseguem detectar se a fruta está no seu ponto para ser consumida. Os japoneses fazem isso e só nessa altura é que abrem a embalagem. E, portanto, dentro daquilo que é aquilo que eu vou procurar dar testemunho de como inovamos numa empresa da PME que está ligada, inserida numa cadeia de valor onde mais de 60% do nosso caso é automóvel. Depois temos duas áreas que eu não vou falar-vos aqui, que é uma área micro e médica, não faria sentido, não teria uma aplicação ou uma apresentação muito extensa, mas que é uma área onde nós trabalhamos à escala micro, não nano, porque há aqui fronteiras de engenharia. Alguns estão aqui certamente identificam isso. Portanto, vou falar mais do nosso corte, são componentes de precisão para a indústria automóvel, eletrónica, militar e outros. E depois vou falar um pouco, de uma forma muito livre, sobre aquilo que é inovação no setor. E, portanto, nós somos uma empresa que temos aqui, estamos na freguesia de Grimancelos, no limite da fronteira de Famalicão e Barcelos. Nascemos em 1989. Vamos a ver a seguir, temos uma área de 25 metros quadrados, estamos a construir mais 2 polos aqui, um para a área médica e outro para setores de manutenção, e vamos ficar com cerca, neste momento, de 15 mil metros quadrados de área coberta. Nós temos que começar um bocado em 89, em 2003, há bocado, que o Sr. falou na questão dos moldes, nós somos uma empresa que produzimos apenas para o nosso consumo os chamados moldes, nas ferramentas que produzimos, porque eu gosto muito deste slide, pelo serviço para todos. São as minhas peças favoritas, são as engrenagens de precisão, algumas da escala micro que utilizam, imaginem, algo que nós produzimos neste momento, uma câmara que utilizamos ao esforço para nos fotografar, tem micromotores lá dentro, são engrenagens plásticas, que não os conseguimos detectar no dedo. Portanto, eu tenho uma dificuldade em visão, mas trabalhamos nesta área. E, portanto, os moldes em Portugal, temos um grande setor de moldes, fundamentalmente na região da Marinha Grande e Oliveira das Meias. Mas quando falamos em ferramentas que são moldes técnicos, aqui nós tivemos que criar o nosso departamento de moldes, desenvolver e inovar com a nossa própria tecnologia para nos tornarmos competitivos e resolver. Em 1996, portanto, em 95, eu não estou a ver daqui, obtivemos a certificação na altura, fomos a segunda empresa em Portugal pelas ISO 9002, que são, e vamos falar nos referenciais, quer de qualidade, quer outros, em 96 fizemos a aquisição da primeira empresa, que foi a CCL, foi uma empresa da primeira fundada também por mim. Portanto, em 97 criámos uma empresa, a Celoprint, para fazer operações de montagem e outro tipo de operações nos materiais plásticos e assemblagem. Em 2002 tivemos a certificação para as ISO 9001 e no ano seguinte as ISO TS 16949 com referencial, quem trabalha para a indústria automóvel tem que o conhecer. Em 2005, fizemos a aquisição de uma outra empresa de engenharia pequena, sendo suporte, tudo isto está em Famalicão. Fundamos a nossa empresa da área micro, que é a Nanologic. Portanto, em 2012, temos as normas ambientais. Em 2013, obtivemos aquilo que é a norma portuguesa que. A norma portuguesa que do sistema de gestão de IDI, que é uma norma que fomos viver na COTEC e fizemos 25 anos. Temos aqui um breve resumo daquilo que fazemos, das nossas instalações industriais. Nós laborámos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Produzimos mais de 150 milhões de componentes. Eu vou pedir isto ao Chico Limeira da Cima d'Água. Este nosso modelo organizacional tem sido o nosso, é a forma que estamos organizados. Nós neste momento, e algo que eu aconselho, um dos problemas da indústria em Portugal é não conseguir monitorizar as suas atividades. Nós desenvolvemos o nosso modelo de gestão baseado na interpretação das normas ISO/TS e, portanto, nos quatro processos mãe, estamos neste momento a adicionar aqui um outro que é a gestão da inovação, mas aqui criamos neste momento 25 indicadores de gestão, que são utilizados 24 horas por dia, 11 indicadores estratégicos, e tudo isto resulta depois em 3 vetores estratégicos. Portanto, nós somos uma empresa integrada, que desenvolvemos a partir da ideia do requisito de um cliente, e como sabem, trabalhar para a BMW, para a Mercedes, para o automóvel, estamos a falar, nós produzimos neste momento em todos os nossos carros praticamente 60% dos conectores dos airbags em toda a Europa, ou melhor, neste momento, provavelmente para todo o mundo. Eu não sei se tem uma ideia, mas neste momento circulam no globo 800 milhões de automóveis e no mundo produziram-se em 2014 85 milhões. A Europa, antes da crise, produzia 15, 16 milhões, neste momento está nos 19 milhões. Em 2005 a China produzia 5 milhões de automóveis e já produz, em 2005 até hoje, 25 milhões. Estão a ver onde é que os novos materiais, são materiais de elevado desempenho, entram na nossa vida, na cadeia de valor. Na Selva Clássica são 150 colaboradores, 25% têm formação superior. Eu sou, neste momento, a pessoa mais antiga, sou o primeiro trabalhador da empresa, como eu costumo dizer. Aqui temos, neste caso, aquilo que falei há bocado, as 19.1 e 16.949, o sistema de gestão ambiental e o sistema de gestão do SGDI da Cotec. Alguns dos nossos clientes temos aqui, onde 68% neste momento é automóvel, portanto, alguns clientes macro que temos aqui. Eu posso dizer que temos clientes na China, não os desenvolvi. Nós ao inserimos uma cadeia de valor. Hoje, quando comunicamos a um nível relativamente elevado em termos de engenharia, temos automaticamente a vida facilitada em termos de marketing. Não temos a necessidade, como a Forlato, de auscultar o mercado e ver o que é que precisa. Nós, neste momento, temos alguns clientes core que nos sustentam e posso-vos dizer que o nosso crescimento tem um pouco a ver com a nossa capacidade interna de formar recursos humanos. E aqui eu aproveito para olhar para este slide para falarem das questões. Eu tenho uma ligação a 3 universidades, não é por acaso. Patrocinei este fim de semana 2 congressos. Um na Faculdade de Girona do Porto, outro aqui em Guimarães. Também não é por acaso. Estou agora a ser um dos padrinhos, a Continental Mavora Lake e a Celoplast, de uma escola profissional que nasce aqui no Norte, nesta área. Também não é por acaso. Eu não dou almoços grátis. Eu exijo algo em troca. Se me perguntarem, sou uma pessoa desiludida. Portanto, eu aproveito este momento para dizer que o mercado é seletivo. E não sei se sabem, eu falo para o ensino politécnico, aproveito este momento para o ensino superior e poderemos aqui à frente falar um bocadinho daquilo que é o output da inovação real no país, dados da Cotec. Então, temos que estar desiludidos. Não estou de acordo com o doutor quando diz que os alemães olham para Portugal a medicina como um país de Marrocos, de longe. Eu conheço alemães que vieram ser operados a Portugal. Vou ver que eu tenho, integro aqui alguns grupos internacionais na área que é ligado ao mar, os poderei falar neste momento. Outros projetos não poderei falar porque têm enorme confidencialidade. E, portanto, aquilo que eu costumo dizer é que este cantinho, mais aqui no Norte, é o melhor cantinho do mundo para se viver. Nós temos é que mudar esta forma de pensar. Nós somos mesmo bons. O problema não está no Zé, como eu costumo dizer. O problema está em quem dirige. O João Miranda falou há bocado no patrão. É evidente. Eu gosto da liderança forte e a inovação e a competitividade, se não existir liderança forte, não se pode fazer. Mas ela tem que começar pelas escolas, na escola primária. Se eu perguntar, esta pergunta faço algumas vezes, já me conhecem, A cada um de vós, de que é que são feitas as torneiras que abrimos as nossas casas, normalmente devem vir aqui pessoas e alunos de design, e eu fico por vezes estupefacto. E quando entrevisto um jovem engenheiro de materiais, e digo isto porque faço parte de uma comissão nacional para a acreditação dos cursos de engenharia, e aí eu digo, nós temos todas as condições para sermos os tais melhores da Europa, mesmo na medicina futura. E portanto, agora, aliás, há um bocado também esqueço-se de dizer, só existem fundos comunitários porque o Norte é pobre, não é? 62% da média comunitária está no Norte, 63% no Centro e Lisboa tem 107%. Isto é um dado do atual presidente da CRN, não é? É ele que o afirma. E, portanto, nós temos que, efetivamente, mudar esta mentalidade. Poderias falar um bocadinho adiante sobre aquilo que é preciso inovar também, que é no associativismo. É um desastre. Nós estamos à espera que outros façam algo por nós. E, portanto, nós não crescemos mais, porque, em média, tendo eu os pés e as mãos em três universidades, a não ser uma procura onde vejo os melhores, o que é um facto é que eu depois preciso de 3 a 5 anos para detectar se tem ou não o tal engenheiro capaz de ser uma pessoa capaz de comunicar. E este é o grande desafio que temos para Portugal, não tenho dúvidas em afirmar isto. Este cliente não é importante para nós. Se tem um peso, não chega a 1% dos negócios. Este e a Browning. Eu sou responsável de subir o Striger, aquele gatilho das armas, por plástico, para as armas nos Estados Unidos. É possível os materiais plásticos substituírem. Esta, o que nos dá, aproveitamos estes clientes por os desafios que nos lançam. De utilizar policarbonatos com carbono, e portanto, eu comecei há bocado, aproveito este momento para dizer de que nós temos oportunidades excelentes. Em 1961, a BMW produzia 85% das peças que integram o automóvel nas suas instalações. Hoje produz zero. O outsourcing é total. Nós estamos aqui em Grimancelos, portanto, uma freguesia do Conselho de Barcelos, e a bolha que está à minha volta é tão grande, que podemos triplicar, multiplicar 100 vezes, mas só faço isso com recursos humanos. E é aqui que temos que inovar. E nós podemos ser felizes a partir daqui. Uma das questões que questiona o professor Daniel Bessa, quando ele fala nas empresas Gazela, eu não estou de acordo com ele. Fala-se em internacionalizar, e eu me tive a esta pergunta muito simples. Então, aconselho-me a pegar os meus recursos, e vou citar aqui um exemplo, não falo mais sobre isso, mas o pouco que sei, o que fez é FASEC, em pegar e investir no meu país ou ir para outro país. Eu compreendo que o mercado global, como diz João Miranda, se não tivesse feito no passado, hoje nos teriam cá. Agora, eu na área que estamos ligados, é perfeitamente possível eu abastecer mercados na China a partir daqui. E com todas as vantagens que eu hoje sempre posso enumero daquilo que é. Eu não digo um desastre por vezes. Oh, doutor, eu, os doutorados, aos 35 anos, e eu conto já uma das histórias, porque comunico com muitos doutorados em universidades, e olho para uma pessoa com 35, 40 anos, e dá a Deus me perguntar porque é que eu não tinha físicos na minha empresa, na locação na universidade. Eu digo, doutor, o professor tem que me apontar as vantagens em ter um físico na minha empresa. Portanto, nós só vamos admitir as pessoas que efetivamente necessitamos. E, portanto, esta é a nossa vida com estes clientes. Nós não crescemos mais porque temos que formar os nossos recursos. Para dar uma ideia, o plástico é um polímero aditivado. Portanto, os materiais plásticos são desde chamadas poliolefinas, aquilo que utilizamos nestes copos ou nestas garrafas que temos aqui, depois aos plásticos da engenharia, depois aos plásticos de elevada performance, como são aqueles que utilizamos em prótese da coluna ou noutras partes. E, portanto, há hoje a empresa em Portugal a tratar nesta área. Nós, atualmente, atravessamos mais, neste momento estamos próximos das 2.500 toneladas de polímeros de engenharia por ano, temos mais de 1.000 códigos ativos e transformamos praticamente todos os materiais termoplásticos. Não vos vou falar aqui numa área que são os silicones líquidos, que somos a única empresa que penso que é em Portugal, e vou só num filme que tem aqui diante, mais à frente, que vamos falar para ver um pouquinho da nossa área micro. Poderei falar em dois projetos que temos aqui adiante. Estes são alguns produtos. Eu não posso ter as peças aqui porque elas são propriedade nossa. Então, o que tenho aqui é aquilo que eu estou autorizado, são coisas até já antigas. Produtos recentes não os posso ter aqui, mas eu falava um bocado quando esta engrenagem, porque isto, a minha ligação ao desenvolvimento no passado, aos contadores de água e aos contadores elétricos, e eu adorava, fui das primeiras pessoas há 30 anos a substituir peças, engrenagens a latão por engrenagens plásticas. Portanto, isto são peças em silicone, isto é uma base de um contador, isto é um cap em policonato de segurança, isto são conectores de automóvel, isto é um pedal de um carro da Mercedes, não é? Que todos os pedais que a parte são produzidos por nós, por tudo do Mercedes, são cinzeiros, estão um conector de todos os carros Volkswagen e Audi, para todo o mundo, por exemplo, cerca de 10 milhões. Tem aqui outros conectores, por exemplo, 30, 40 milhões por ano, portanto, temos máquinas que trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia. Aí temos que ser inovadores no que respeita à manutenção dos processos, à formação das pessoas. E depois temos os nossos laboratórios. Eu coloquei este slide aqui para... Hoje estão alemães a montar, neste momento, reómetros capilares na celoplas. Nós temos isto, mas por razão. Nós, há cerca de 20 anos atrás, eu cheguei a devolver à BSF assim, caminhões com 40 toneladas de poliimidas 6-6, com fibra de vidro. E hoje não temos esse problema. Eles sabem que nós temos internamente capacidade para detectar e para verificar se as propriedades iniciais do polímero, aquilo que são as suas características físicas ou mecânicas, estão ou não de acordo com o standard e, portanto, correm o risco de desenvolver. Ao nível da metrologia, utilizamos efetivamente os laboratórios. É uma área muito cara na engenharia. Nós temos hoje cerca de 5 engenheiros que não fazem mais nada senão trabalhar com máquinas laser e ópticas em medição. E fazemos protocolos com os clientes, porque algo que na nossa estratégia, o cliente é o primeiro parceiro, o fornecedor é o segundo parceiro e em terceiro lugar estão as instituições de ID. No entanto, nós já há 10 anos que investimos em média entre 3,5% e 4% em IDI do nosso volume de vendas. E, portanto, aqui tenho estas ligações. Repara, temos uma ligação forte à Faculdade de Engenharia do Estado do Porto. Temos uma ligação, eu pessoalmente sou fundador e sou patrão da criança, o Presidente do Conselho de Administração do Polo de Inovação e Gira de Polímeros no campus da Universidade do Minho, e portanto quero fugir, não consigo. Na Associação Portuguesa do Setor, que eu já vos falo um bocadinho sobre isso, para dar aqui uma, corroborar aqui, penso que é um sentimento do engenheiro João Albuquerque, que é, estou há 25 anos, é o meu último mandato, neste momento vem-me embora, a Associação de Plásticos, para falarmos em moldes e em plásticos, só vos dar uma ideia. A Associação Portuguesa de Plástico tem a sua sede em Lisboa, tem uma delegação no Porto e tem outra em Leiria. Eu, no passado, quando integrei isto há 20 anos, dizia: porquê é que a sede não vem para o Porto? Pois, cansei-me disto, que ela vá até para o Algarve, quero me ver livre disto. E digo isto com tristeza, porque existem, estão listadas, cerca de 700 empresas em Portugal que trabalham na área da transformação. Desde os sacos, que eu não gosto, às peças técnicas, ao desenvolvimento avançado. 130 estão nesta associação, que é a Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos. 85 pagam regularmente as cotas. 50 conhecem-se. 25 têm parcerias em instituições de ideia. A indústria de plástico em Portugal, neste momento, movimenta uma faturação superior a 2,5 mil milhões de euros por ano e 20 mil trabalhadores. Ao contrário dos moldes, que têm outra visibilidade, há aqui uma margem grande para crescer, há aqui provavelmente um modelo de governação errado. A questão dos moldes em Portugal, temos 200, Marinha Grande, é algo que Portugal se orgulha de ser um centro de moldes de precisão. Nós temos o nosso caso específico, coisinhas pequeninas, que temos de ser nós a executar isso, mas os moldes são cerca de 80 fabricantes de moldes, pool makers em Portugal, e todos eles estão na Cefa Molde, que é a Associação dos Moldes. E, portanto, isto é de aplaudir. Há uma história, uma razão ali na Marinha Grande, mas no, aqui... E este é um dos problemas da falta de associativismo, da falta de espírito de associação, que de uma forma geral, na Alemanha é diferente. A pessoa, uma empresa, tem que fazer parte, tem que pagar a sua cota, porque senão não consegue estar em cima. Depois temos aqui um centro na área das nanotecnologias, que é o centro em Famalicão, tem que ir. Está aqui o IBM, onde nós temos trabalhos com o Instituto Pedro Nunes, neste momento. E, portanto, e somos sócios também do Catinho. Depois fala aqui na Cotec, como pensou o Dr. Listor, nós recebemos o prémio PME em relação à Cotec em 2014, que foi entregue este ano. A Cotec foi para mim, e eu aconselho-vos a todos, aqueles empresários, que ele é público, podem pedir, a ler e a fazerem uma self-audit, a responder a um questionário de Innovation Scoring da Cotec. Porque uma das coisas que nós temos que fazer na nossa estratégia, e aqui há tempos assisti aqui no Conselho de Barcelos, algo que não é que me tenha perturbado, mas discordei, que é aquilo que devemos ajudar as PMEs a crescerem. Nós temos um potencial enorme, eu acredito, mesmo na área da manufatura simples ou noutras áreas, é desenvolver uma estratégia, é fazer uma análise SWOT, é dizerem, eu estou aqui, eu quero ir para ali, agora como vou e com quem vou. E, portanto, se preencherem, responderem ao questionário, eu levou-me 3 meses e fiz uma excelente aprendizagem para saber o que é que era a inovação. Porque eu não entendia o que era a inovação. Vão ver que eu tenho uma frase que é minha, que aparece aqui adiante, que inovação é sinónimo de sobrevivência. Um dia tive que dizer, tive que escrever o que é que era a inovação. E disse, penso que se eu não inovar, vou morrer. Portanto, ainda hoje é válida. E, portanto, estes são os nossos parceiros. E aqui entramos um bocadinho naquilo que é a inovação na célula plástica. Eu não vou falar muito aqui em números, nós estamos num processo de transformação que estamos a integrar neste momento duas normas, as 4457 do Sistema de Gestão da Inovação e as normas ISO 9001. Eu até aqui tinha as normas da gestão da inovação ligadas apenas à área micro. São áreas muito fechadas, e para nós é uma área que nem é visitável e médica, e fazíamos isso. Agora estamos a integrar tudo. E, portanto, esta frase é minha. Esta é uma frase que se pode ler por aí, que é uma outra organização e um fator terminal totalmente do negócio, a implementação para o sucesso de novas ideias, não é? E esta é a definição que está na norma da Cotec, sobre o que é a inovação. E, portanto, nós temos hoje, continuadamente, um trabalho interno, como fazemos? Eu não tenho slide com isso, posso dizer que nós, neste momento, premiamos as ideias inovadoras, temos também uma comissão, fazendo sinceramente, não trouxe, não tem aqui um slide, 99% das propostas que têm feito como ideias inovadoras não passam de propostas de melhoria contínua, mas já não é mau. Nós temos uma ideia outra inovadora. Portanto, quando nós criamos um incentivo e nós temos 3 prémios anuais na nossa organização, que é o prémio de mérito, prémio de carreira, o prémio equipe do ano e o prémio colaborador do ano. E agora temos, há 2 anos, esta parte, o prémio ideia inovadora do ano. Mas podemos ter 10 ideias premiadas com inovação e no ano ainda vamos dar um prémio para fazer a melhor. E, portanto, nós hoje temos um modelo onde efetivamente medimos com muito rigor naquilo que é o output, os 4 pilares da inovação. Nós temos que desenvolver, temos que inovar nos produtos, inovar nos processos. Vou ver à frente que nós temos um processo muito automatizado com tecnologia portuguesa, primeiramente com visão artificial de uma empresa portuguesa que eu estou a ajudar a desenvolver, que são muito bons aqui do meio do país. Fazemos um esforço grande para, nos processos de organizacionais, como é que vão metodologias de trabalho, com formações que temos neste momento. Eu posso dizer que tenho alguns jovens na empresa que têm mais horas de formação neste momento na sala de paz do que tinha na universidade. E quem se recusar, a formação que damos é sempre apenas meia hora em período laboral, o resto é sempre esta laboral, porque aqui provocamos os nossos colaboradores no bom sentido para ver quem é que resiste à mudança. E se não for assim, nós conseguimos. Se não for assim, eu recuso pessoalmente. Eu tenho, e já orientei todos os engenheiros auxiliares que tiveram um estágio orientado por mim. Orientei cerca de 50 estágios até hoje, tenho cerca de 25 ou 28 a trabalhar connosco. E pela primeira vez, há 2 meses atrás, ao fim de 2 meses, peguei no estagiário e convidei-o a sair. Discordei da atitude dele. Portanto, eu recuso-me também, é uma forma de estar, e lanço estes desafios a todos os jovens. Portanto, inovamos também no marketing, e aqui nós investimos 0 em marketing. Quando diz que inovamos no marketing, vou estar pela primeira vez em Birmingham, agora em outubro, apenas um dia, mas eu não tenho, porque uma área muito específica, mas nunca estivemos em feiras, nunca fizemos. Portanto, o que temos procurado é fazer dos nossos clientes aquilo que a mim me dá algum gozo quando, experiências que eu tenho reais, quando um alemão diz a um francês, isto é verdade, em Drancy, a uma empresa, por favor, contacte esta empresa em Portugal, e o francês diz, em Portugal fazer isto, e o alemão diz, olha que sim. Eu não vos conto esta história, perdi há algum tempo, mas muitas vezes passámos esta fase, esta curva do desânimo, e portanto é este testemunho que eu dou de que nós somos muito melhores que os demais, somos tão bons. Temos é que mudar, e somos poucos. Portanto, estamos neste momento, como dizia há um bocado, numa questão da a integração dos sistemas de qualidade de ambiente e daí. Nós temos as normas todas, tivemos a primeira auditoria recentemente, foi para mim uma experiência extraordinária, sobre a responsabilidade social, feito por um grupo internacional, e, pelos vistos, nós somos tão bem dentro, posso dizer, que uma multinacional que tem 300 empresas no mundo, diz que só tem 2 fornecedores, com práticas superiores às nossas, que deixou ficar e tornado. Nós investimos em média, 10% dos resultados líquidos distribuídos por todos os colaboradores, mesmo os menos bons. É algo que não sei se vamos continuar, porque alguns, por vezes, dão-nos vontade de dizer, não vale a pena. Temos isso e cada, investimos imensa informação, que vai ver nos slides agora aqui a seguir, e ao mesmo tempo em termos de, desde programas anti-tabagismo ou dos vários funcionários que efetivamente colocámos à disposição de todos os nossos trabalhadores.
Mais 5 minutos?
Mais 5 minutos. Então, vou tentar para dar o filme que tem 4. Portanto, aqui é a gestão do sistema integrado, são, aqui há alguns elementos. Nós neste momento investimos em 2014 730 milhões em IDI, 2013 perto de 1 milhão de euros, os nossos investimentos globais, isto são investimentos e gastos em IDI, a nossa faturação da próxima dos 25 milhões de euros numa empresa com 150 trabalhadores. Investimos imenso em formação, até estamos a crescer um pouco, horas por trabalhador, alguns têm neste momento 30, 40 horas mais do que isso. O total de ações da formação que temos vindo a fazer. E aqui eu gostava deste slide falar um pouquinho. Investimos imenso em formação comportamental. É perfeitamente visível quando eu entrevisto um engenheiro que está numa universidade do Minho e quando entrevisto um engenheiro, em termos médios, não é assim tão linear, que vem de um centro da cidade do Porto. O berço é diferente. A comunicação é completamente diferente. E nós sentimos, e então no Conserva, até por ter minha ligação ao ensino de ciências de políticos no Estado do Minho, ao Conselho Consultivo, de que as pessoas se queixam de que os alunos é a matéria-prima que temos. Eu muitas vezes digo que o tal cozinheiro com as tais ferinhas de geladinhas sabe muito bem, que eu não consigo às vezes detectar isso, porque aí sou um bocadinho, gosto muito mais da comida mediterrânica e portanto gosto imenso do... Mas reconheço que nós temos e investimos imensa informação comportamental. E temos uma agora aqui, que aqui há uns anos, que foi num prémio que nos atribuíram aqui na ACIM, e eu ingenuamente, os jornalistas disseram que eu tinha ficado, foi à Continental uma agora, o General Alcântara foi responsável, e fiquei eu para trás porque o meu colega tinha que sair e eu fiquei. Então eu tive que falar, a perguntar-me o que é que fazíamos, se era tudo mar de rosas, se não. Esta formação técnica ou específica, sou eu que avalio o conteúdo programático e o background do formador. Isto aqui são duas setoras primárias que temos na empresa. Ensinar matemática para a vida e a ler e escrever. E isto está a falar. Eu peço aos docentes que aqui estão que façam um esforço. A escola não pode despachar apenas, permita-me esta discussão, e eu não sei se este instituto também recebe um FII por cada aluno que coloca no mercado. Não vamos falar nisso. Não faz sentido receber um engenheiro que não consegue comunicar nem consegue escrever. O mercado é seletivo. Eu, quando disse aqui há tempos, tinha um professor a primeiro ciclo, no dia seguinte, eu para uma reunião da Coltec para Lisboa, vinha nos jornais, estavam a ligar que, afinal, a Célula Plás, empresário de Barcelos, foi assim que diziam lá, eu tinha acabado de receber um prémio da Casa de Espanha e da Associação Comercial de Barcelos. E dizia, admitiu uma professora primária, nem era a senhora do primeiro ciclo, a professora do primeiro ciclo, era a professora primária para ensinar os seus trabalhadores a ler e a escrever. É claro que alguns ficavam ofendidos, porque já sabem ler e escrever. Os mais novos é que não. E, portanto, é até aqui que temos que inovar. Isto é dramático. Eu se mostrar o texto, e vocês podem saber, eu faço questão sempre posso entrevistar todas as pessoas. Eu aprendo imenso com isso. Assim que me pergunto o que é que são feitas as torneiras, em engenheiros, leio a caligrafia. Ainda há 2 semanas, eu entrevistava um jovem, que é diretor por semanas, e pergunto se eu estava, até eu vou falar com ele. E eu tinha uma caligrafia, o nome dele era horrível, não conseguia ler. Mas a letra do questionário às perguntas que respondeu era redondinha. Se me dão a sua caligrafia esta, esta foi a minha namorada que me escreveu, disse, não, então pode sair e traga cá a sua namorada para me entrevistar. Portanto, isto é a realidade. E é aqui que temos que mudar de paradigma porque podemos ser muito melhores. Portanto, o ADN celoplástico tem a ver com questões de comportamento, com questões de educação, que a escola, desde o berço, tem que formar. Se não dermos a volta a isto, sim. Eu vejo. Porque isto é fácil, numa empresa como a nossa, em que o salário de um engenheiro não é assim tão relevante, pagar 3 mil ou 4 ou 5 em algumas áreas. Se eu for buscar um alemão, um austríaco, e eu tenho essa experiência comigo, ele ao fim de 6 meses fala português, e ele fala pelo menos 2 línguas. E eu digo isto nas universidades portuguesas. Não vale a pena enganarmos a nós próprios. E, portanto, nós aqui temos que inovar. Daí que eu tenho este slide aqui e diga que preciso de 3 a 5 anos para formar um bom engenheiro. Bom, nós temos aqui no Zé Alcado um crescimento anual de 3 a 4%. Tenho aqui a área que não vou estar a falar. Só queria um minuto para perder aqui. Nós temos aqui dois projetos. Este Vector é um projeto já em curso, que é um projeto de 5 milhões, em que eu vou fazer uma reunião, por exemplo, posso dizer o que eu vou fazer para mostrar o meu país. Faço para o meu país. Aluguei já uma quinta no Douro, em setembro, 17, 18 e 19. Tenho americanos, belgas, alemães, italianos, são duas universidades belgas, a Taiko Americana, dentro de Telecom e a Teletelecom, e eu vou-lhes oferecer, a reunião não vai ser na sala de plástico, já foi feita uma há 3 anos, eu vou-lhes mostrar o Douro, vai-me dar um trabalho enorme, vou-lhes mostrar, e eu digo-vos isto porquê, porque tinha um alemão que me dizia, mas eu há dias recebi mal com esta, que dizia, João, nós temos um vinho português muito bom, queremos que ele mate o rosé. E eu perdoe-me esta franja. Eu disse, a gente esse não bebe, a gente esse exporta, bebemos um outro melhor. E ele não percebia. E eu voltei-lhe a repetir no meu inglês, dizer, ah, um dia destes, eu no Douro ao lugar, tive que, as pessoas cresceram, tive que alugar uma casa ao lado. Não é que sem eu saber estava o enólogo da Sogrape. O senhor não deve dizer isso, assim, mas olha que eu não bebo mesmo Mateo Rosé, desculpe lá, ter ofendido. Portanto, este é o projeto Vector,